Olá, investidores, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Nesta quinta-feira, eu sou Gerson João Lourenço, estou aqui nos estúdios do BTG Pactual, o nosso grande economista Arthur Mota.
Fala, pessoal, bom dia a todos, bom dia, Gerson. Vamos lá para mais um Morning Call.
Vamos lá, pessoal, até bom aproveitar aqui a presença do Arthur aí, dado, né, o dia importante aí ontem, né? Tivemos aí a Super Quarta, até abordamos bem mais no detalhe ontem aqui na live do Copom, tanto, né, Brasil quanto Estados Unidos aqui. Então, para quem quiser se aprofundar mais no tema, né, fica o convite para assistir a live, ficou no canal do YouTube. Mas o que a gente percebeu também, né, Arthur, mesmo pós-Fed, né, veio aí, depois ali, outros bancos centrais também com políticas contracionistas. Porque a gente fala aqui que o Banco Central americano meio que é a locomotiva, o resto vem, né, a reboque ali. Então o Banco Central da Inglaterra subiu a taxa de juros agora pela manhã em 50 bips, né? O Banco Central da Suíça também subiu em 75 bips aí, né, a sua taxa, a Noruega em 50. Então a gente viu ali outros países da Europa e da Ásia ali seguindo essa dinâmica do mundo de controlar, né, atividade para segurar a inflação, né?
Pois é, e mais do que isso, né, não só para segurar a inflação em si, mas também para defender um pouco as suas moedas, né? A gente está vendo o dólar, inclusive hoje no mundo, continua se fortalecendo. Lembrando aí, o Jéssico colocou muito bem, né? O Fed acaba sendo o grande farol aí, né? E ontem a gente teve um posicionamento bem rock. E hoje a gente teve o próprio Banco Central do Japão, o BOJ, né, que não está subindo juros, né? Eles estão há muito tempo aí com uma política de easing lá no Japão. Mas hoje eles decidiram intervir na moeda, né? Já desde 98 é a primeira vez.
24 anos que o Banco Central, né, japonês não fazia nada no câmbio.
Perfeito, porque apesar, né, das moedas estarem se enfraquecendo, o Japão era um grande destaque negativo, tá? O Yen desvalorizou mais de 20% esse ano, estava claramente incomodando, né, o Banco Central do Japão e o Ministério das Finanças, né? Então hoje foi o primeiro passo nesse sentido. De novo, eles não mudaram a política, deixaram ali os juros negativos em 0,1, continuam controlando a curva de juros, mas fizeram esse primeiro movimento. Além disso, o Banco Central da Inglaterra não só subiu os juros em 50 bips, tá? Não foi uma decisão consensual, tinha alguns membros ali do BOE que gostariam de uma alta de 75 bips, mas também começaram, e é o primeiro banco aí que tem feito, relevante, né, que tem feito isso, de fato a vender ativamente ativos. Então, lembrando, né, o Fed agora parou de reinvestir os seus ativos, o seu balanço, mas ele não está vendendo, ele só não está reinvestindo quando o título vence. O Banco Central da Inglaterra agora ele vai ativamente vender a mercado, né? Então se gera uma pressão muito forte, né, na curva de juros, né? Você acaba impactando para baixo o preço dos títulos, o juro sobe, né, e você aperta as condições financeiras. E tudo isso também, obviamente, em resposta ao movimento do Fed ontem. Só para recordar, né, o Jéssico colocou muito bem, tem a live do Copom, que não só fala do Copom, mas também um pouco lá do ambiente lá fora. O posicionamento do Fed ele continuou bem hawkish, em linha com o que a gente estava mais ou menos esperando. Tá? O Powell já tinha dado aquela sinalização no Jackson Hole, né? A gente falou bastante aqui.
Avisou, sobre aquele, né?
Que e lembrando que o Jackson Hole foi antes da surpresa com dados de inflação, né? Então, imaginando que o dado de inflação só incrementou ali o tom hawkish. Em linhas gerais, a gente viu uma redução da expectativa de crescimento por parte do Fed, tá? Tanto para 2022 quanto 2023, tá? 0,2 e 1,2, acompanhado de um aumento de desemprego esperado, né, para cima de 4%, lembrando que a gente está em 3,7 agora, mas esse cenário mais desafiador da economia não impediu, né, pelo menos nas projeções e no discurso do Powell, não impede o Fed de continuar subindo juros. Então, eles atualizaram as projeções de taxa de juros para esse ano para 4,4%, para o próximo ano de 4,6%, que é exatamente o nosso cenário aqui no banco. Então, eles convergiram para o nosso cenário. Quando a gente olha a curva de juros, o mercado foi para a taxa terminal ali próximo de 4,6%, mas já ainda continua vendo cortes de juros em 35 bips para o final do próximo ano, no segundo semestre. É onde a gente ainda vê uma simetria, mas, de novo, tem bastante coisa que também já foi para o preço. A preocupação é muito maior com a inflação do que necessariamente com a desaceleração da atividade econômica. Acho que a coletiva deixou isso bem claro, tá? A gente viu uma grande volatilidade no mercado.
Impressionante, né? Cada frase que ele ia falando, a gente viu o spike do câmbio e dos juros para algum lado.
Para algum lado, né? Acho que, obviamente, o net no final, né, acabou sendo aí um pouco mais de aversão a risco. O mercado ainda está hoje pela manhã, pelo menos na curva de juros, né, com a curva abrindo lá fora, né, com o dólar se fortalecendo. Os futuros aqui nos Estados Unidos deram uma virada agora pela manhã, mas em linhas gerais uma boa parcela foi precificada. De novo, ele é o grande guia do mercado aí, né, e acaba pulsionando todos os outros bancos centrais a reagirem um pouco mais e principalmente defender as moedas, que vai continuar daqui para frente, né? Tem bastante coisa para acontecer até o final do ano.
E chama atenção uma frase ali que ele comenta, né, só para explicar um pouco esse movimento dos mercados, né, que basicamente para trazer a inflação para a meta E o Banco Central, vamos dizer assim, sabe que vai trazer efeitos colaterais para os ativos. Esse é basicamente, né, tirar um pouco ali de atividade, né, comprimir margem, né, comprimir lucro. É isso que realmente reprecifica ali, né, esse S&P com 20% de queda no ano. Foi essa shiftada da curva de 2 para 4,5 ali de juros, né, previstos do começo do ano para cá. Né, também que o Fed coloca ali que faz parte, né, desse processo ali de controle da inflação, você ter alguma perda ali na classe de ativo como ações, por exemplo, que é um efeito colateral de uma política contracionista. Isso ali eu acho que também acaba pesando, né, nos ativos aqui. Agora a grande dúvida, o grande debate, né, Arthur, é se teremos uma nova shiftada, né? Então será que realmente vamos ficar nesse 4, terminar o 4,5? Ou será que aí teremos um 5,5 talvez? Aí realmente a cada shiftada dessa, você começa a calcular ali o quanto de correção tem que fazer no S&P, né?
Perfeito. Acho que, assim como o Banco Central aqui no Brasil, algum tempo atrás, colocou no comunicado que ele busca permanecer com uma taxa significativamente contracionista por mais tempo, o Banco Central dos Estados Unidos colocou um termo até meio próximo, que é suficientemente restritivo. Então, o que ele quer dizer? Ele quer que o juros real por lá fique alto por mais tempo, né? Lembrando que no cálculo, né, do valuation, né, das empresas, do S&P como um todo, é o juros real que acaba entrando. Perfeito. Como o cálculo. Não adianta, né, o juros nominal está alto, mas a inflação eventualmente está muito acima. Ainda continua um ambiente construtivo para risco, para ações.
É o que agora vai tirar a bolsa é real, né?
É o juros real. Então é o caminho que ele está trilhando. É, naturalmente, né, a gente viu aquele rally bem forte dos mercados ali em meados de junho até a metade ali de agosto, né, o Fed se mostrou pouco construtivo para aquele movimento, agora no curto prazo ele também deve continuar com esse posicionamento. Acho que o ponto do Gerson é muito importante, né? Se a gente conseguir, né, se a dinâmica de inflação do mercado de trabalho lá nos Estados Unidos evoluir de tal forma que esses 4,5, 4,75 que a gente estima que seja suficiente, né, para manter a taxa, a gente já passou uma boa parcela do pior momento, porque já está relativamente bem precificado na curva de juros. Acho que o desafio agora é o mercado entender por quanto tempo ficará nessa taxa, né? Mesma história aqui do Banco Central brasileiro, acho que a história é bem parecida, e não ter novos choques, né? A gente não pode ter uma piora da guerra de Rússia e Ucrânia ou algum outro evento,
escalada, né?
alguma quebra de cadeias produtivas, alguma coisa que piore a dinâmica de inflação,
China,
uma nova onda, enfim. Aí são eventos muito mais exógenos e que naturalmente também o próprio Fed não tem qualquer controle, né? Por isso que ele está muito focado, né, em desacelerar a demanda, desaquecer o mercado de trabalho, que é onde ele tem completo controle.
Boa, pessoal, além disso, tá, a gente tem o tradicional aí dado de quinta-feira, que é o seguro de emprego, né, nos Estados Unidos, 9:30 da manhã, e confiança de consumidor aí, né, na zona do euro de setembro às 11 da manhã. Então, agenda, né, depois de ontem, sem dúvida, bem mais amena aí no mercado internacional. Então, 9:30 e 11 da manhã, são dois horários aqui para ficar de olho no mercado lá fora. O mercado de commodities está reagindo bem hoje, né, o petróleo, né, sobe 0,60 ali, 83 dólares aqui o WTI, o minério de ferro interrompe a queda, 6, né, dias consecutivos de queda e volta, né, a subir. Aqui, claro, a gente tem explicado muito aqui dinâmica diferente desses dois ativos. Petróleo ali muito mais um play de oferta, né, restrição de oferta, e minério realmente um play de demanda mais apertada, dado toda essa política monetária aqui mais restritiva, né, que o mundo está passando. Mas sem dúvida, tanto petróleo, mesmo minério de ferro nesses patamares, estão em níveis elevados. A gente, o Léo comentou aqui bem ontem, né, a gente, minério de ferro está em baixa, está em 100 dólares. Então, historicamente, 100 dólares é um nível elevado, né, para o minério, que a gente foi acostumado com o minério 230, ali que era um valor que não fazia sentido a longo prazo. Então, só para equalizar, para mostrar que realmente o Brasil ainda se favorece muito com minério a 100 dólares e com petróleo a 85 ali o Brent. Então, é importante a gente deixar isso no radar, né?
Perfeito. Acho que só aproveitando também de agenda, né? Às 14 horas tem leilão lá nos Estados Unidos do título de 10 anos, né? E como a gente está nesse inteirinho aí pós-Fed, né, de uma volatilidade um pouco maior do mercado, no mercado de títulos, né, e obviamente essa volatilidade no mercado de títulos bate no mercado acionário, às 14 horas vale a pena também prestar um pouco mais de atenção, porque a gente já viu movimentos onde esse leilão é fraco, né, acaba impactando mais nas taxas e o mercado acaba por virar, né? Então tem um trigger aí no meio da tarde. E só nesse ponto também das commodities, acho que o ponto do Gerson é muito justo, né? Dado o nível de dificuldade que a gente vê no mercado imobiliário chinês no curto prazo, até no início de setembro a gente viu uma leve piora, ainda assim o minério de ferro segue bastante resiliente, muito mostrando como o mercado acredita, né, que os estímulos que têm sido adotados ao longo dos últimos meses, né, o direcional construtivo, quando você lê os documentos, os statements, né, que o PIBOC, né, o Banco Central da China, solta, ou que o ministro o primeiro-ministro, né, da China solta, todos eles são muito construtivos para o estímulo. Né? Então, fica um pouco difícil também você ficar muito contra esse movimento, porque a gente sabe que China, de uma noite para outra, ela pode te surpreender, tanto negativamente, como já fez no ano passado, por exemplo, mas nesse ano, eventualmente, positivamente, seja com dados econômicos mais fortes, como a gente viu aí ao longo de agosto, ou eventualmente com mais estímulo.
Boa. Pessoal, então esse é um pouco do cenário global aqui, vou falar um pouco, né, de Brasil também, que a gente tem que, né, dar uma olhada. Ontem também tivemos aqui o Copom, né, basicamente o Comitê de Política Monetária Brasileira encerrou o ciclo de alta, né, Selic fica em 3,75 agora. Também fez um comunicado na média duro, né, dizendo que eventualmente pode voltar, né, a revisar aí essa decisão, né, caso tenha alguma mudança de fatores, ou seja, né, encerrou o ciclo, mas disse que pode começar um outro, vamos dizer assim, caso tenha alguma desancoragem de inflação. Você tem N fatores em cima da mesa aqui, eleições aqui no Brasil, né, Banco Central americano lá fora, crise, né, energética na Europa, tem N coisas ali que o Banco Central não controla, como o Arthur falou bem. Então ele deixou ali o seu head, vamos dizer assim, que em case, né, ele precisa voltar ali, né, o movimento tá garantido. Mas no final do dia, tanto na decisão quanto na ata, ele fez meio que o mercado esperava, né?
Exato, acho que esse é o principal ponto. Os principais, né, os principais pontos que eles colocaram, nós economistas, né, o mercado de uma forma geral, já esperava um posicionamento hawkish, né? Ele não tinha como encerrar esse ciclo ali com um sinal dovish ou uma coisa um pouco mais neutra. Em linhas gerais, né, acho que quais são os pontos ali que deram o teor do comunicado? Primeiro, acho que o balanço de risco do Copom aqui para a inflação continua altista, ou seja, por mais que ele tenha revisado para baixo a inflação de 2022, assim como todo o mercado, aqui a gente também, inclusive ele tá com o Copom está com 5,8, que é a nossa projeção hoje para esse ano, mesmo assim, o balanço de risco para a inflação em 2023 e 2024, que é onde ele está olhando, ele continua altista. Além disso, outra sinalização importante, não foi consensual a decisão. A gente teve há muito tempo, desde 2016, a gente não tinha uma divergência dentro do comitê. Dois membros desejavam continuar com uma alta de juros de 25 bips. E aí, por fim, né, além dessa sinalização que é bem dura, a gente vê um Copom que dizendo, olha, dado que meu balanço de risco é altista, dado que eu estou vendo a atividade econômica mais forte, provavelmente a nossa ociosidade na economia é bem menor do que a gente está imaginando, portanto a gente pode ter uma continuidade da inflação maior do que a gente está esperando, olha, se eventualmente daqui para frente os dados evoluírem de uma forma divergente do que a gente está projetando, né, e divergente no sentido altista para a inflação, seria natural a gente voltar a subir juros. Então, ele deixa assimétrico o movimento dele, a função de reação dele fica assimétrica para cima. Então, o mercado continua, né? E naturalmente, um dos objetivos do Banco Central fazer isso olha, essa precificação de corte de juros já a partir de março, sobretudo maio do próximo ano, olhem com cuidado, né? Acho que não é muito o que está na nossa cabeça agora, né? Dado o que a gente tem de projeção de Selic de 11,25.
Tem uma eleição à frente, né?
Vários fatores de incerteza, né? Lembrando que eles usam 11,25 de Selic para o próximo ano, então começar a cortar muito cedo não parece usual, né? Então acho que é isso que o mercado hoje vai reprecificar. Naturalmente, fim de ciclo sempre acaba sendo uma sinalização positiva, acho que isso é importante pontuar também. O mercado, né, mesmo lendo o comunicado do Copom, ele sempre naturalmente agora vai começar a se perguntar quando será o melhor momento para cortar juros.
O debate acaba invertendo. Né?
Ele completamente inverte, mesmo que o BC tenha colocado o balanço de risco altista. E de novo, né, acho que é bom lembrar, né, se a gente for olhar a curva de juros, o nível de corte também está muito mais concentrado no segundo semestre, que é onde a gente vê também a maior possibilidade de cortes. Tá? Então, acho que é importante pontuar essa situação, né, que a gente já tinha falado isso antes, né, o pior já passou, né, acho que agora continuar vendo a atividade econômica, se ela vai continuar tão forte como está, os choques inflacionários, né, a gente está vendo uma inflação bem acima da meta para 2023 ainda, 2024 começa a convergir para a meta, né? Então, acho que esse é o grande desafio do BC daqui para frente.
Boa. Então, acho que além disso, né, tinha até essa parte de uma sinalização ser boa, né, como o Arthur falou, já viu parte disso precificado ontem aqui na Bolsa. Por que eu estou falando isso? Né? Mesmo com uma Bolsa em queda, se olhar as principais altas de ontem, foram Magazine Luiza, Via Varejo, Loja Renner, Grupo Soma, Alpargatas, ou seja, empresas com grande correlação à nossa atividade econômica aqui, que normalmente performam quando a gente tem uma sinalização ali, né, de possíveis, né, afrouxamentos monetários ou fim de ciclos restritivos. Então essa parte foi precificada, lembrando, nessa grande alta ali de junho e julho do mercado, o varejo já foi destaque também, né, então só para a gente não criar a ilusão que agora realmente vamos voltar a níveis 2019 para o varejo. Tem N fatores que precisam acontecer, grande parte desse movimento já foi precificado que a gente está comentando aqui, mas sem dúvida ainda tem uma parte ali boa de sinalização à frente. Então a bolsa ontem acabou indo na linha do mercado global, também sofreu um pouco ali, mas a gente tem visto aqui dia após dia o Brasil, né, mostrar resiliência, overperformar ali os mercados globais, quando cai, cai menos, quando sobe, sobe mais, uma dinâmica que a gente não viu no Brasil já aqui há algum tempo. 20 e 21 foram inversamente proporcionais a essa dinâmica, então sem dúvida fica talvez alguma sinalização, né, de melhora aqui dos ativos, até o câmbio aqui na média comportado a 5,17 ontem.
Pois, né? É, acho que esse é um ponto importante, né? O Brasil está muito à frente no ciclo de política monetária, né? Enquanto a gente olha as curvas em tanto zona do euro, Reino Unido, próprios Estados Unidos, né? O movimento da curva continua sendo de um shift para cima, né? O que a gente chama de um boom, de um bear flattening, né? A curva está subindo com mais inclinação na parte curta, que é onde o Banco Central tem mais atuação. Aqui no Brasil a gente começou a ver o contrário, né? A curva longa perdendo força. Inclusive hoje, de fato, né, a interpretação geral do mercado foi parecida com a nossa, né, desse posicionamento aí, em linha com o esperado, mas esse em linha com o esperado é um posicionamento hawkish, né? Provavelmente a gente deveria ver o que o mercado chama de um bull flattening, né? Então, a parte curta sobe um pouco, porque você tira a possibilidade de cortes antecipados, mas a parte longa recua, porque mostra que o comitê está muito inclinado a combater a inflação. Então, você tira a prêmio de inflação, a curva longa, ela pode eventualmente, ela dá uma achatada, né? A curva, ela pode eventualmente perder a mais inclinação, né? Os vértices longos fecharem eventualmente, se isso ocorre. Se o longo fecha, usualmente é bom para ativos de risco aqui no Brasil. Então, principalmente aqueles que são sensíveis a juros, o Gerson já deu aí setorialmente um bem importante. Você tem real estate, outros segmentos, mas de uma forma geral é positivo, né? Então, acho que esse é o momento aí de acompanhar o movimento, principalmente dos juros mais longos, não só para as próprias alocações diretas ali em renda fixa, né?
Mas então, o que o Lucas perguntou aqui, ó, títulos de duration mais longos, está na hora de entrar?
Boa, a gente tem aqui ainda um posicionamento de vértices intermediários, tá? De posicionamento ali entre 2030, mais ou menos, né? Colocar na média 2030, você pode ficar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas os longos, né, naturalmente, cada vez mais vão entrar na mira aí do mercado, né? Acho que em termos de assimetria de risco, a gente prefere ainda esse posicionamento lá no nosso Asset Strategy, mas, né, na parte longa, né, você não precisa necessariamente só ficar em renda fixa no long duration. Os próprios ativos de renda variável comportam também como longa duration, a depender, né, de ativos mais ligados a, mais sensíveis a juros, são outros plays, né? E aí, naturalmente, você tem que ver, estudar a parte micro, estudar o valuation, enfim, o banco aqui tem diversos analistas e relatórios nesse sentido, vale a pena acompanhar.
E, de novo, turma, dado, né, só o que a gente comentou aqui de balanço de risco mais elevado, Banco Central americano ainda no meio do ciclo, vamos dizer assim, etc., é o melhor caminho, é estar bem diversificado, né? Nem tudo na pós, nem tudo na pré, nem tudo no curto, nem tudo, né, no 2045 lá, então... Então a ideia ainda do nosso Asset Strategy é ficar bem mais defensivo ainda, né? Manter ainda, dados os fatores à frente que podem impactar drasticamente o mercado, estar bem diversificado, adequado ao seu perfil de risco e ir fazendo ajustes pontuais. Ah, vou comprar mais 5% de pré agora, vou alongar 3% da carteira, vai montando as posições gradualmente, que é a melhor maneira de atingir o seu objetivo.
Perfeito.
Recado final para a turma aí, Arthur?
Bom, acho que hoje a agenda naturalmente está bem mais leve do que ontem. Ontem
foi,
acho que o mercado ainda vai estar digerindo as principais mensagens dos bancos centrais. Acho que hoje recomendo muito acompanhar o movimento da nossa moeda e principalmente desses vértices, desses juros mais longos, né? E naturalmente a bolsa por aqui. Agenda pela manhã, só esses indicadores de confiança, né? Que naturalmente não fazem tanto preço. Acho que o leilão de títulos às 14 horas vale acompanhar um pouco mais. E aí, hoje ainda tem também divulgação de novas pesquisas, né? A gente está vendo uma bateria cada vez mais se intensificando, né? O próprio Datafolha divulga hoje. Obviamente, o News Flow aí sobre as
estratégias. 7 pregões do primeiro turno.
Exato. As estratégias políticas agora são importantes, né? Então, tem discussão se Meirelles vai participar ou não da campanha do Lula, qual que vai ser, se ele vai divulgar programa econômico agora ou só depois das eleições. Enfim, você tem vários assuntos aí que estão movimentando o mercado também, além de toda a discussão macro, indicador, Fed, etc. Né? Então, vale a pena acompanhar o News Flow.
Boa. E, pessoal, maneira de acompanhar mais esse News Flow aqui é seguir a gente também no Instagram, no Twitter também. Então, tá aqui Gerson Zanlorenzi e Arthur A.L. Mota. Parada obrigatória, segue a gente também nessas duas redes sociais, que a gente vai fazendo comentários ao longo do dia, conforme as coisas vão acontecendo, não só, né, no próximo Morning Call, que é amanhã. Então, obrigado aí, Arthur, pela parceria de sempre. Obrigado a todos pela confiança. Uma ótima quinta-feira de negócios. E lembre-se, turma, que o melhor ativo é sempre a boa informação.
Obrigado, pessoal. Bom dia.